Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 13. 1922, se forem fatigais e membobotados, não formam bem a sociedade, embora as suas filhas e mulheres façam parte dela. Os que formam direitentamente a grande sociedade são os médricos, os advogados afreguesados, os tabeliães, os políticos, os altos funcionários e os acumuladores de empregos públicos. Por mais que se esforcem, por mais que queiram, semelhantes homens, atarefados dia e noite, nos escritórios, nas repartições, nos tribunais, nos cartórios, na indústria política, não podem ter o repouso de espírito, o ócio mental necessário à contemplação desinteressada e à meditação carinhosa das altas coisas. Limitam-se a pousar sobre elas um olhar ligeiro e apressado e a preocupação de manter os empregos e fazer render os cartórios. Tirar-lhes-á o sossego de espírito para apreciar as grandes manifestações da inteligência humana e da nobreza. Pode ser definida a feição geral da sociedade da Brusundanga com a palavra medíocre. Vem-lhe isto não de uma incapacidade nativa, mas do contínuo tormento de cavar dinheiro, por meio de empregos e favores governamentais, do sentimento de insegurança de sua própria situação. Em uma sala se ouve conversa das senhoras, digo senhoras, a preocupação não é outra saber se fulano será ministro, a parada tal ou qual comissão ao marido ou ao filho. Uma outra criticará tal ou qual pessoa poderosa porque não arranjou para o pai uma concessão qualquer. É assim, uma vulgar preocupação pauta toda a vida intelectual da sociedade brusundanguense, de modo que, nas salas, no salão às festas, o tema geral dos comensais é a política, são as combinações de senatorias, de governanças, de províncias e quejandos. A política não é uma grande cogitação de guiar os nossos destinos, porém uma vulgar especulação de cargos e propinas. Sendo assim, todas as manifestações de cultura dessa sociedade são inferiores. A não ser em música, isto mesmo no que toca somente a executantes, os seus produtos intelectuais são de uma pobreza lastimável. Há lá salões literários e artísticos, mas de nenhum deles surgiu um Montesquieu com o espírito das leis, como saiu do de Meme, do Defund. As obras mais notáveis que lá têm aparecido escritas por homens que vivem arredados da sociedade brusundanguense. Em uma sala desse país, quando não se trata de intrigas políticas ou coisas frívolas de todos os dias, surge logo um tédio inconcebível. Ele sepulta o pensamento. Antes de matá-lo, enterra-o vivo. Mereceria detalhes, mas fazendo romance ou comédia, a gente da Brusundanga gosta de raciocinar por aforismos. Sobre todas as coisas, eles têm etiquetadas uma coleção deles. Se se fala em uma sala ou em outro qualquer lugar de sociedade de coisas literárias, logo um aforista sentencia. A arte deve ser impessoal. Os grandes artistas, etc., naturalmente, ele se lembrou de Dan, que pôs no inferno os seus inimigos e no céu os seus amigos. Incapaz de fazer aparecer do seu seio razoáveis manifestações intelectuais, ela é ainda mais incapaz de apoiar as que nascem fora dela. A pintura, que sempre foi arte dos ricos e abastados, não tem, na Brusundanga, senão raros amadores. Os pintores vivem à míngua e, se querem ganhar algum dinheiro, têm que se sujar aos pés dos poderosos para que estes lhes encomendem quadros, por conta do governo. Porque eles não os compram com o dinheiro seu, senão os de vagas celebridades estrangeiras que aportam as plagas do país com grandes carregações de telas. É outro feitio da gente imperante da Brusundanga de só querer ser generosa com os dinheiros do Estado. Quando aquilo foi império, não era assim, mas... Desde que passou a República, apesar da fortuna ticular ter aumentado muito, a moda da generosidade à custa do governo se generalizou. Se um desses engraçados mecenas julga que deve proteger tal ou qual pessoa, que esta precisa viajar à Europa, aperfeiçoar-se, não lhe subvenciona a viagem, não tira nenhum centavo dos seus mil e mais contos. Sabem o que faz? Influi para que ele receba um pagamento indevido do tesouro ou promove uma fantástica comissão para o indivíduo. É assim o mecenato da Brusundanga. A falta de generosidade e a sua inquietude pelo dia de amanhã ferem logo a quem examina a sociedade daquele país, mesmo perfunctoriamente. Basta ler os testamentos dos seus ricos e compará-los com os que fazem os humildes iberos, que lá enriqueceram em mis humildes, para sentir a inferioridade moral da sociedade da Brusundanga. Nestes últimos, há mesmo um grande pensamento da hora da morte, quando fazem legados a amigos, a parentes afastados, a criados, a instituições de caridade, mas não dos daqueles, só se topa com mais atroz egoísmo. Lembro-me de um ricaço de Lac, ao morrer, fez avultados legados aos netos, filhos de sua filha, com a condição de que deviam usar o nome dele coisa que, como se sabe, se não é contrária às leis, ofende os costumes. O sobrenome tira-se do pai, lá como a cor. Por falar em coisas de morte, convém recordar que os cemitérios dessa gente, ou por outra, os túmulos das pessoas alta roda da Brusundangas, ou outra manifestação da sua pobreza mental. São caros jazigos ou carneiros de mármore de Carrara, mas os ornatos, as estátuas, toda a concepção deles, enfim, é de uma grande indigência artística. Raros são aqueles que pedem a escultores façam. Todos encomendam a simples marmoristas, que os recebem, aos montes, da Itália. As suas casas são desoladoras arquitetonicamente. Há modas para elas. Houve tempo em que era de compoteiras na cimalha, houve tempo das cúpulas bizantinas, ultimamente era de mansardas falsas. Carneiros de Panúrgio, a sua capital, que é um dos lugares mais pitorescos do mundo, não tem nos arredores casas de campo, risonhas e plácidas, como se vê em outras terras. Tudo lá é conforme a moda. Um antigo arrabalde da Pitalque, há quantos anos era lugar de chácaras e casroceiras, passou a ser bairro aristocrático, e logo os panurgianos ricos, os que se fazem ricos ou fingem sê-lo, banalizaram o subúrbio, que ainda assim é lindo. Um dos toques da mediocridade da sociedade da Brusundanga é a sua incapacidade para manter um teatro nacional. O teatro é, por rei, uma arte vilém de sociedade, gente rica. Ele exige vestuários caros, joias, carros, tudo isso que só se pode obter com a riqueza. Pois os ricos da Brusundanga não animam as tentativas que se têm feito para fazer surgir um teatro indígena, e todas têm fracassado. Ela se contenta com a ópera italiana ou com as representações de celebridades estrangeiras. Poderia ainda falar nas suas festas íntimas, nos seus casamentos, nos seus batizados, nas suas datas familiares, mas, por hoje, basta o que vai dito. E é o bastante para mostrar de que maneira a aristocracia da Brusundanga é incapaz de representar o papel normal das aristocracias. Criar o gosto, afinar a civilização, suscitar e amparar grandes obras. Se falei aqui em aristocracia, foi abusando da retórica. O meu intento é designar, com tão altissonante palavra, não uma classe estável que tenha o domínio da sociedade da Brusundanga e a represente constantemente, mas os efêmeros que, por instantes, representam esse papel naquele interessante país. Explicado este ponto, posso ir adiante nas minhas breves notas sobre o país da Brusundanga.